Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que amplia saque do FGTS.
Comissão aprova mandatos fixos para diretores do Banco Central.
PEC paralela prevê regras diferenciadas para guardas municipais, peritos criminais e agentes da ABIN.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou a medida provisória que libera o saque do FGTS. Uma mudança feita pelo relator aumentou o valor do saque de R$ 500 para R$ 998, valor do atual salário mínimo.
A MP prevê que os trabalhadores poderão optar por sacar um percentual dos saldos de suas contas do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.
O relator explicou que o acordo mantido entre governo e oposição garantirá o saque total para as contas que tinham saldo de até um salário mínimo em 24 de julho deste ano, data em que a MP entrou em vigor.
Como os saques já estão ocorrendo, quem já retirou o dinheiro poderá levar o restante logo após a sanção da lei pelo presidente Jair Bolsonaro.
A PEC do Pacto Federativo prevê maior distribuição de recursos para estados e municípios. A proposta, que foi sugerida pelo governo e agora está sob análise do Senado, autoriza a redução do salário do funcionalismo e a extinção de municípios pequenos sem receita. Repórter Érica Christian.
Caberá ao senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, a relatoria da chamada PEC do Pacto Federativo, que permite a redução do salário e jornada em casos de crise financeira, assim como o adiamento de reajustes do funcionalismo. A PEC também prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, que tenham uma arrecadação menor do que 10% da receita total. Segundo a equipe econômica, se aprovadas as mudanças, estados e municípios contarão com mais de 400 bilhões de reais no prazo de 15 anos, mas não terão mais socorro da União em caso de endividamento. O senador Márcio Bittar destacou que a proposta vai repassar dinheiro com responsabilidade fiscal.
Mas ao abrir mão de receita, eu vou repassar para os estados, para os municípios, mas eu preciso também aprovar um projeto que ajude a criar austeridade fiscal nos estados e municípios. Não pode ir só o dinheiro. O dinheiro tem que ir com uma emenda constitucional que garanta também a boa aplicação do recurso público, senão vai torrar de novo e fica do mesmo jeito.
A proposta cria o Conselho Fiscal da República para avaliar as contas da União, estados e municípios. E determina que decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia se houver previsão orçamentária.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou reportagem publicada pela BBC Brasil sobre a recessão no Brasil. Com base em dados da Fundação Getúlio Vargas, a matéria aponta a perda de 17% na renda da metade mais pobre da população entre 2014 e 2019.
Em sua opinião, são números preocupantes que evidenciam a perda do poder de compra da camada da sociedade menos favorecida.
Em contrapartida, acrescentou, nesse mesmo período, a renda do 1% mais rico cresceu 10,11%. Enquanto isso, os mais pobres, aproximadamente 105 milhões de brasileiros, vivem com meio salário mínimo.
O Brasil é o país do mundo que tem a maior concentração de renda. É o primeiro ou o segundo lugar. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que, enquanto a economia encolhia em 1989, a desigualdade subiu por um período tão longo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu maior mobilização por parte do empresariado brasileiro, dos parlamentares e de representantes do poder público para fortalecer a agenda de inovação tecnológica do Brasil.
O senador argumentou que o desenvolvimento do país em ciência, tecnologia e inovação só será possível com o apoio da academia, dos governos e das empresas.
Ele participou de encontro na Confederação Nacional da Indústria com empresários e a Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação e afirmou que a oportunidade foi relevante para aproximar o setor empresarial do poder legislativo, executivo e dos membros da academia.
Nós conseguimos trazer os maiores empresários do Brasil que participam da MEI, com a presença do nosso presidente Davi Alcolumbre, presidente Rodrigo Maia, estava lá o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o representante do Ministério da Economia, Carlos Costa, vários integrantes do Poder Executivo, vários senadores, senadoras, deputados e deputadas.
governo quer extinguir mais de 200 fundos para usar o dinheiro no pagamento da dívida em ações sociais e infraestrutura.
Entre as propostas do pacote do governo enviado ao Congresso Nacional está a PEC, que vai extinguir 248 fundos dos 281 existentes. A equipe econômica revelou que 220 bilhões de reais estão parados nas contas desses fundos.
O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou que a proposta não vai acabar com os fundos constitucionais, a exemplo do Fundeb, e ponderou que hoje o dinheiro fica no caixa do governo para superávit.
Fica só uma coisa contábil e que não é utilizado. Então é importante que possa ser utilizado esse recurso ou para infraestrutura ou até mesmo para pagamento da dívida, diminuir a dívida do Brasil. Se você deve menos, você paga menos juros, vai precisar tomar menos recursos emprestados para fazer toda a parte do custeio do governo, da atividade de infraestrutura, todos esses investimentos.
Pela proposta, os fundos serão extintos no prazo de 2 anos e o dinheiro em caixa será destinado para o pagamento da dívida, programas sociais e em investimentos. A PEC dos fundos está na Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de lei que sugere mudanças no Código Comercial Brasileiro foi tema de audiência pública no Senado.
Convidados afirmaram a necessidade de mudanças na legislação frente aos novos desafios da área comercial. A reportagem é de Lívia Torres.
A Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial discutiu em audiência pública sobre as possíveis mudanças no Código previstas no Projeto de Lei 487 de 2013. O professor da PUC de São Paulo, Fábio Coelho, se posicionou favorável à reforma do Código. Para ele, as normas atuais prejudicam investimentos e também os consumidores brasileiros.
Essa imprevisibilidade gera insegurança jurídica, afasta negócios, posterga investimentos, não atrai investimentos globais e, principalmente, encarece os preços dos produtos e serviços consumidos aqui no Brasil.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da comissão, declarou que as mudanças em um novo código ainda levarão tempo para serem estabelecidas.
O novo Código Comercial, com regramentos tão amplos, na forma e no conteúdo, costuma levar entre 8 a 10 anos para serem assimilados por advogados e empresários.
Ângelo Coronel afirmou que serão feitas outras audiências para debater o tema antes da elaboração do relatório.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o estabelecimento de mandatos fixos para a diretoria do Banco Central.
O projeto define que o presidente da instituição terá mandato de 4 anos, não coincidente com o presidente da República. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o presidente do Banco Central iniciará o exercício de suas funções no 3º ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco terão mandatos de 4 anos. Será permitida uma recondução para presidente e diretores. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, Teomário Mota, do PROS de Roraima, diz que os mandatos fixos darão independência e autonomia para os diretores do Banco Central perseguirem o objetivo de controle da inflação e defesa do real.
Eu sempre entendia que essa mexidas, senador Messias, nas direções do Banco Central, criava essa instabilidade e uma tendência, senador Paulo. Ora é do Bradesco, ora é do Itaú, ora não sei de qual, ora não sei de qual. Então aqui, essa casa realmente, essa proposição, senador Plínio, ela é cirúrgica, meritória, chega na hora certa.
A proposta mantém a necessidade de sabatina dos diretores pelo Senado.
Guardas municipais, peritos criminais e agentes da ABIN poderão ter regras especiais de aposentadoria. A previsão está na chamada PEC paralela.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, elogiou o olhar especial para os guardas municipais. As regras diferenciadas serão fixadas em lei complementar.
Nos municípios, ela tem um impacto gigante, não apenas na proteção do patrimônio, não. As pessoas se dirigem à guarda municipal como se fossem policiais militares, não é? E é que parar com agente penitenciário, agente socioeducativo, não é? Ou de policial dos órgãos, é sem sombra de dúvidas uma ação justa, não é? Uma ação importante que, aliás, vai ajudar em muito os municípios brasileiros.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.